Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone vão estar convosco o João Santa Rita e aqui ao meu lado a Mayra de La Salette. Vamos estar no ar durante uma hora. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Depois das 18h e até às 18h30, entramos também em onda média, em 1530. Continuamos em onda curta, nos 13.630, 17.655. Estamos também na internet, voaportugues.com. Estamos no Facebook, voaportugues, e é de lá que vamos ter, com certeza, muita interação. E estamos também no WhatsApp. No WhatsApp, se o ouvinte nos quiser mandar uma pergunta ou um comentário, pode fazê-lo, mas só por escrito, não vale telefonar, não podemos atender. O número no WhatsApp, contudo, é 1908-652-4584. Hoje vamos ter connosco Esmeralda Chiac. Ela é jornalista, é ativista também dos direitos da mulher. Estamos a terminar, portanto, o mês de março, que é o mês internacional da mulher. Portanto, uma oportunidade para discutirmos os direitos da mulher, a situação da mulher em Angola, o jornalismo e não só. Portanto, isso quando tivermos aqui a nossa convidada, Esmeralda Chiac. Mas antes vamos ver as notícias. Temos duas notícias de Angola. O Sindicato Nacional de Professores, o SIMPROF, anunciou hoje uma nova greve no ensino geral, a ter lugar entre os dias 9 e 27 de abril, podendo repetir-se em junho.
A UNITA, o maior partido da oposição angolana, afirmou que o país vive uma segunda libertação com a luta contra a corrupção a ser agora política oficial do Presidente da República, João Lourenço, diz a UNITA. Num comunicado após uma reunião do seu Comitê Permanente da Comissão Política, a UNITA encoraja os angolanos a denunciarem todos os atos de corrupção e as autoridades judiciais a prosseguirem com coragem a luta contra a corrupção.
E agora vamos até ao AMBO, onde está o Norberto Sateco, para nos dar uma vista de olhos pelos jornais angolanos.
O jornal Folha 8 traz como manchete: não é o Walter nem o Zeno. O Empala é o principal arguído de Namaka dos 500 milhões de dólares. A mentira etílica do Empala sobre a batalha do Cuito com a Naval também é destaque nesta edição. Já o semanário A República chamou para sua capa o Supremo Tribunal de Portugal da Luz Verde à investigação criminal contra Cuplipa. Procuradores alegadamente envolvidos em atos de corrupção na PGR em causa estão mais de 2 milhões de dólares. Já no novo jornal é destaque notificações de Nunda abala oficiais superiores das Forças Armadas. O semanário Inspeção titula como grande manchete Conta Geral do Estado em 2015, publicada em Diário da República. Empresa de Isabel dos Santos recebe 18 milhões de dólares de subsídios só para empresas públicas. A partir do AMBO Voz da América, o Norberto Sateco.
Angola, fala só.
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 Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita. Ao meu lado está a Mayra de La Salette. E em Luanda temos connosco Esmeralda Chiac. Esmeralda, está-me a ouvir? Esmeralda, está-me a ouvir? Não, parece que não está em linha. Eu pensava que estava em linha, está?
Está ali qualquer coisa, um barulho, mas ela talvez não nos ouça.
Esmeralda, Esmeralda Chiac, está-me a ouvir? Está-me a ouvir?
Sim.
Ah, ok,
pronto.
Ah,
muito bem. Olha, Esmeralda, portanto, está-me a ouvir bem, não é?
Estou a ouvi-la perfeitamente.
Ok. Muito bem. Olha, então vamos começar. Portanto, vou começar por lhe perguntar. Você é jornalista, está também envolvida nos direitos da mulher. Qual é a situação da mulher nos órgãos de informação angolanos neste momento? Algum peso ou não?
Ok, está bem. Não.
Parece que estamos com dificuldades.
Obrigada, Pedro.
Não, parece que estamos com problemas, parece que estamos com aquele problema da repetição.
Estamos, sim.
Bem, isto é um problema aqui para dizer aos nossos ouvintes que este é um problema que nós temos muitas vezes com as chamadas para Angola. Elas entram em repetição atrasada. Parece que há uma explicação técnica para isso. Portanto,
é a ligação que não chega e então o sistema volta a repetir para dar tempo da ligação voltar e depois a ligação nunca volta.
Exatamente. Portanto, continuamos a ouvir a pessoa a repetir aquilo que já disse ou então as nossas perguntas a serem repetidas. De qualquer maneira, portanto, hoje temos connosco Esmeralda Chiaca, portanto ela é jornalista. Estamos a ver se a nossa produtora, que está ali muito ocupada a tentar ligar outra vez à nossa convidada. De qualquer maneira, portanto, isto numa altura em que a atualidade angolana continua a ser marcada pela corrupção ou pela luta contra a corrupção. Maira, eu não sei se... É claro que isto é demasiado cedo para ter comentários, porque ainda não tivemos...
Mas já há. E eu posso dizer que Esmeralda Chiaca é conhecida, porque nós ainda não tínhamos dado as boas-vindas ao programa e já tínhamos uma série de gente ligada a nós, desde Roma, desde o Santuário da Mochima, desde Luanda, desde França, desde o Bié também. E temos perguntas, nós já temos perguntas que nos chegaram através do WhatsApp, inclusive, mas eu gostava de ver se conseguimos falar com a nossa convidada, porque as perguntas são dirigidas a ela. Claro. E temos também, João, pessoas que nos desejam Feliz Páscoa, portanto, também retribuímos os mesmos votos.
Exatamente.
O Fernando Garcia, não tenho uma pergunta, tenho um comentário, eu aproveito para ler o comentário do Fernando Garcia aqui no nosso Facebook Live do Angola Fala Só. Diz Fernando Garcia que, na verdade, a mesma senda, todos são culpados, mesmo que se faça a soma da conta geral do Estado, onde estavam todos os que não fizeram as contas dos bens públicos. Ele é angolano, diz ele, e sofre com a família em consequência do roubo dos ricos governantes, diz Fernando Garcia. E temos aqui a família Chiaca a assistir o programa. Já temos pelo menos duas senhoras, a Langevin Chiaca e a Ludmila Chiaca.
Olha, é pena,
a aguardar.
A produtora está-me a dizer que está com dificuldades de ligar, mas eu talvez vou sugerir à produtora para pôr-nos em contato com um dos ouvintes. Eu creio que temos aqui o ouvinte Ari Osvaldo Veloso, em Luanda. Portanto, vamos falar com o ouvinte Veloso.
Apontamos a pergunta dele.
Falamos um pouco em regime de microfone aberto. Senhor Veloso, está-me a ouvir?
João Santa Rita, estou a ouvi-lo com perfeitas condições.
Olha, portanto, deve ter já ouvido que estamos com dificuldades em falar com a nossa convidada, de maneira que, olha, você vai ser aquele que vai abrir o programa. Eu não sei se você tinha em mente fazer alguma pergunta ou se queria fazer algum comentário.
João, na verdade eu tinha duas questões por fazer à cara jornalista e ativista.
Sim.
Cívica.
Bem.
Primeiro, não sei se posso fazer as questões.
Faça assim, vamos fazer as questões e depois talvez continuamos a dialogar. Olha, parece que ela já está em linha, estou ali a ver a produtora a fazer-me o sinal de pulgar para cima. Não desliga, Ari Osvaldo, não desliga. Okay. Está em linha? Portanto, vamos agora ver se conseguimos... Esmeralda Chiaca, está-me a ouvir?
Estou a ouvi-la em perfeitas condições, Santa Rita.
Bem, agora parece que está a chegar bem. Há um bocado estávamos com grandes dificuldades, mas agora parece que está a chegar bem. Olha, enquanto estivemos desligados, parece que temos aqui várias pessoas já com perguntas e nós ainda nem começamos. Portanto, eu vou começar por lhe fazer a primeira pergunta, que era aquela que eu já tinha feito antes de termos cortado. Como é que você vê a situação das mulheres nos meios de informação angolanos nesta altura? Têm peso? Não têm? Como é?
Ô Santa Rita, permita que, antes de mais, cumprimente a audiência do programa Angola Fala Só e agradecer desde já pelo convite que me foi endereçado para que possa partilhar por alguns minutos convosco e com a audiência aquelas que são as ideias que passam por mim. Deixa-me dizer que a situação das mulheres nos órgãos de comunicação social atualmente em Angola não é má. não é má, à medida em que vemos que a maior parte de mulheres, digamos, jornalistas que vão dando cartas na profissão, a olhar para repórteres, produtoras, enfim, são pessoas que, de facto, vão demonstrando a sua capacidade e o número é um bocadinho, digamos, animador, embora não tenhamos estatísticas oficiais. Tomaria como exemplo aquele que é o organigrama da empresa em que trabalho, é uma empresa de comunicação social naturalmente, em que a diretora administrativa é mulher, não é? Permitam-me aqui esta expressão, e o departamento técnico é também dirigido por uma mulher. Em alguns dos órgãos de comunicação sociais públicos com cujos profissionais têm alguma relação mais estreita, vêm informações também animadoras, à medida em que muitos dos departamentos de informação e programas são igualmente dirigidos por mulheres. Mas isso não se coloca. Porquê? Se formos a olhar para, digamos, o formato global da comunicação social a nível do país e aquela que é a presença de mulheres em órgãos de decisão, podemos notar sim este déficit, porque a maioria são diretoras. Por esta altura, se a memória não me trai, tirando a doutora Luísa Fantoni, que dirige a LAC, não sei sob que condições, porque não cheguei a conversar com ela, afinal o tempo que vocês me consideram foi muito pouco para a preparação. E olhamos para o restante dos órgãos de comunicação sociais, são dirigidos por homens. Este é o senão que se coloca por esta altura, se olharmos assim de forma muito global para esta questão que me coloca, Santa Rita.
Muito bem. Olha, eu já tinha aqui um ouvinte em linha, tinha começado a falar com ele antes de, enquanto a nossa conversa estava suspensa, e vou novamente pô-lo em linha, porque ele acho que tinha duas perguntas, que é o ouvinte Ari Osvaldo Veloso, e ele está-nos a falar de Luanda. Ari Osvaldo, está-me a ouvir?
Estou ouvindo perfeitamente.
Muito bem, agora pode avançar que já temos a convidada em linha, portanto, se tiver as perguntas, faça favor.
Ok, antes de mais, cordiais saudações aos caros jornalistas da Estação Radiofónica da Voz da América.
Muito obrigado.
Obrigada. Bem,
ao vasto auditório da mesma estação. A cara entrevistada também gostaria de desejar-lhe uma feliz Páscoa em companhia de todos aqueles que lhe fazem feliz. Tenho duas questões para colocar e a primeira é: acha que as mulheres já se inseriram devidamente na sociedade angolana? A segunda: o porquê é que as mulheres não estão na vida política em número maior? Fingem-se apenas praticamente no associativismo cívico. São as duas questões que eu tinha para colocar. Muito obrigado.
Muito bem, Ari Osvaldo Veloso. Boas perguntas. Esmeralda?
Sim, sim, consigo ouvir o Santa Rita.
Está-me a ouvir ou não?
Consigo ouvi-lo agora.
Sim, sim. E ouviu as perguntas do nosso convidado?
Ouvi perfeitamente as perguntas.
Então faça favor.
Exatamente. Comecemos então pela primeira, que tem a ver com se as mulheres já se inseriram devidamente na sociedade angolana.
Sim.
Acho que podemos olhar isso para as diferentes vertentes. Eu penso, é uma opinião muito pessoal naturalmente, que é impossível falarmos em inserção de vida. Não sei o que é que, na opinião do nosso ouvinte, o que é essa inserção de vida na sociedade, mas não se pode falar nisto de forma satisfatória enquanto ainda tivermos dificuldades, digamos, de acesso da parte das mulheres à formação. Afinal, esta competição de igual para igual entre homens e mulheres depende, na minha opinião, em grande parte, daquela que é a formação a que as mulheres têm acesso, seja ela de qualidade ou qual for. Há um estudo a que eu tive acesso ainda há duas semanas, realizado nas províncias de Luanda, Lunda Norte e Cabinda, por uma organização não governamental que analisou a situação do ensino primário em Angola.
Sim.
Que, digamos, expõe números um tanto quanto desanimadores. Este estudo conclui que nas salas de aulas, nestas três províncias analisadas, as mulheres continuam em menor número. Isto é apenas um sintoma, é apenas, digamos, um sinal de que ainda continuamos a ter muitas dificuldades de acesso à educação da parte das mulheres. Claro que os fatores são variadíssimos. Nós ainda vivemos num país, apesar, digamos, dos progressos registados nestes anos de paz, ainda vivemos num país com dificuldades básicas, ou seja, um país em que é difícil caminhar, transitar, viajar de uma província para outra por via terrestre, porque as infraestruturas rodoviárias andam degradadas e não existe aquela manutenção periódica para facilitar essa circulação de pessoas e bens. Imagina se aqui a nível da cidade capital, que é o maior centro urbano do país, há bairros em que, quando há óbito, por exemplo, o caixão tem que passar por cima das cabeças das pessoas por insuficiência de espaço. Estamos a falar da circulação de pessoas. Imagina num município distante, não é, de uma outra província, podemos já depreender em que condições é que as pessoas circulam, quando é que as pessoas conseguem encontrar os centros destas localidades que eventualmente concentrem alguns estabelecimentos escolares. Estamos num país ainda onde há esta dificuldade no fornecimento de água potável e esse estudo, que escuso-me de citar, digamos, de forma muito mais aprofundada, também conclui que há um déficit gritante de fornecimento de água potável às escolas. Estamos a falar daquelas escolas as mais visíveis, que se encontram nos centros urbanos. E isto é uma realidade generalizada nas nossas casas. Quantas vezes por semana é que temos água a jorrar nas torneiras? Então, penso que isso só para dizer que numa escola que não tenha água o suficiente, se estiverem a estudar, por exemplo, dois rapazes e uma menina, se olharmos para a vertente biológica, não é, anatómica, a mulher chega a ser muito mais prejudicada. Porquê? Sempre que a mulher for fazer alguma necessidade biológica, ela precisa imediatamente de fazer alguma limpeza básica. As mulheres entendem do que é que estou a falar. Claro que os homens é assim, mas só para citar algumas das dificuldades.
Sim, sim, claro.
E claro está, em algumas regiões do país ainda persiste também aquela cultura de que o homem deve ter sempre, digamos, o privilégio de ir à escola em detrimento daquela que devia ser a oportunidade da irmã mais velha ou da irmã mais nova, porque ela tem que ficar em casa a cuidar dos filhos. É provavelmente uma menina de uma família em que a mãe é que tem que procurar pelo ganha-pão, tem que zungar das 6 às 18, provavelmente uma família sem um pai. Enfim, é uma série de fatores que, na minha opinião, concorre para que as mulheres ainda não estejam devidamente inseridas na sociedade. Agora, a segunda questão do nosso ouvinte tem a ver com se as mulheres, por que é que as mulheres não estão na vida política em maior número? Bom, provavelmente existirão pessoas ligadas, digamos, a cargos públicos mais indicadas para falarem sobre o assunto, mas há questões que não se precisa de ser especialista para olhá-las de forma muito mais clara. Digamos, primeiro tem a ver com a tal questão da formação, porque para se aceder a um cargo público, para se aceder a um cargo político, a mulher tem que estar preparada academicamente, a começarmos por aí. E a realidade do nosso país dita o contrário, embora no subsistema do ensino superior, muitos dos analistas que vão olhando para esta questão, fala-se num número considerável e já animador de mulheres aí nas universidades. Mas ainda assim, é como dizia, acredito que esteja na base uma série de fatores, fatores culturais, também a própria educação, tal como já o disse, porque é muito desanimador às vezes, desculpa que prolongue, mas esteja a prolongar um bocadinho nesta questão, nós sabemos que as mulheres, de acordo com o censo de 2014, continuam a ser a maioria no nosso país. Em contrapartida, vemos que o número delas em cargos políticos e públicos de destaque vai reduzindo gradualmente. Ora, vejamos, no Conselho da República, resultante das eleições de 2017, temos apenas uma mulher entre 20 homens.
A nível
das províncias, dos governadores provinciais, nos últimos 5 anos tínhamos 2 mulheres governadoras, mas atualmente temos apenas uma, a senhora Mara Batista Chiosa, que dirige o Bengo, uma província aqui bem perto de Luanda. Vamos olhar muito rapidamente para a questão que tem a ver com o Parlamento. Eu acho que é o lugar que pode servir de referência em termos de representatividade de mulheres em cargos de decisão. Dos 220 deputados desta legislatura atual, apenas 60 são mulheres, isto contra as 80 da legislação anterior. Já no governo dos 30 ministros, temos apenas 11. Enfim, isto é apenas para podermos ilustrar. Sim. Certamente, todas aquelas pessoas que defendem que esta questão da representatividade e também do equilíbrio, daquela que é a presença de homens e mulheres nos cargos de decisão, deve depender, em grande parte, da qualificação das mulheres, que não seja apenas uma questão de, digamos, cotas, uma questão de números, mas que as mulheres também sejam colocadas nestes cargos de decisão de acordo com as suas qualificações e capacidades.
Muito bem.
No entanto, a nível interno desses partidos que estão representados no Parlamento, certamente haverão aquelas conversas internas, não é? Aquelas conveniências internas, sobre as quais não me informei, claro está, que deverão estar na base deste desequilíbrio da representatividade entre homens e mulheres. Esta é a minha opinião.
Ok. Obrigado, Esmeralda Chiaca. Olha, a Mayra está aqui ao meu lado e ela parece que tem muitos fãs aqui no
muitos fãs seus. O João colocou mal a frase.
Mas de qualquer maneira, Mayra, faz favor.
Muito boa tarde, Esmeralda Chiaca. E sim, o João de facto estava aqui a querer dizer que há uma base de fãs grande, o programa ainda não tinha começado e nós já tínhamos imensa gente ligada para poder ouvir a Esmeralda. E tínhamos também perguntas através do WhatsApp que nos foram enviadas em antemão. E continuamos a recebê-las. Uhum. Portanto, eu vou tentar ser breve. Jonas Mandela, ele fala de Benguela, enviou 3 perguntas. Qual o seu ponto de vista para com as mulheres zungueiras que deambulam pelas ruas da cidade de Luanda e não só, para conseguirem o sustento da família e chegam ao ponto de ser torturadas pela polícia e fiscais? Segunda pergunta. O que é que o grupo de feministas, eu não sei se a Esmeralda faz parte de algum grupo de feministas, portanto, mas a questão dele é esta, o que é que o grupo de feministas já fez para pôr fim à prostituição e alcoolismo no seio da mulher angolana? E ele diz também que hoje assistimos pelas ruas que a mulher angolana já não se valoriza em termos de se vestir e não só, e que as organizações femininas... Ah, e ele questiona o que é que as organizações femininas já fizeram para resgatar os valores que a mulher está a perder a cada dia que passa. Também lhe deseja, o Jonas Mandela, muita força e sucesso na sua carreira jornalística.
Muito obrigada. É para responder agora?
É sim. E eu sei que são muito muitas, bem. Pode
já
tentar ser sucinta.
Permita que cumprimento o Mandela aí de Benguela. Bem-vindo à conversa e muito grata por esta atenção, pelas felicitações, por augurar que a minha carreira possa crescer. Muito obrigada por isso. Indo para as questões que me coloca. A primeira, qual é o meu ponto de vista para com as mulheres zungueiras que são vítimas de violência policial, estamos a falar dos famosos fiscais a nível da nossa cidade de Luanda. Deixa-me dizer que a presença de um número elevado de mulheres nas ruas do país, as ditas zungueiras, aqui com maior destaque para a província de Luanda, que é a que mais, digamos, superfícies comerciais a céu aberto, penso eu, deve concentrar em seu território. Deixa-me dizer que isto é tão somente a amostra daquelas que são as consequências da pobreza que graça no seio das famílias angolanas. Esta é a minha opinião. Imagina que indicadores resultantes do Censo Geral da População e Habitação, realizado em 2014, já fiz referência a este documento, apontam apontam que as mulheres, por exemplo, aquelas que vivem no meio rural, representam 37%, não é? Dos 52% do total de mulheres, sendo que elas são as maiores geradoras de bens na ordem dos 80%. Mas imagina, ou em que setor é que elas geram esses bens? Certamente no setor informal, na economia informal. Por quê? Porque elas não têm acesso ao emprego, muitas destas mulheres. Aliás, eu tenho tido a sorte de muitas vezes fazer trabalhos com algumas dessas mulheres dungueiras. Muitas delas têm alguma formação técnica, muitas delas têm formação média, mas não conseguem ter acesso a um emprego que as possa garantir o sustento da família com alguma dignidade. Nem todas são iletradas, as que estão a vender pelas ruas. E, para além desta vertente, dessa questão da falta de empregos, que está muito diretamente interligada com a falta, digamos, daquela que é a criação das condições básicas para as populações. Aliás, vemos que a crise económica financeira que o país, Angola, vive nos últimos anos, veio agravar tão somente aquela que eu penso que já estava degradada, a situação económica e social das famílias. Então, as mulheres, como são em maior número, justifica-se também que sejam a maioria nas ruas a vender, porque também estão em maioria em termos de analfabetismo, consequentemente a falta, esse difícil acesso ao emprego. Agora, relativamente à violência policial de que elas são alvo reiteradas vezes da parte dos particularmente famosos fiscais, deixa-me dizer que primeiro, eu penso que isso espelha desorganização, não é? Por quê? Porque elas são apenas consequência de uma série de fatores desfavoráveis à vida do próprio angolano. Segundo, a mim cheira-me um bocadinho mesmo a machismo também nessa questão. Por quê? Os homens, estes homens que andam atrás destas mulheres por metros e metros, quilómetros e quilómetros a correr, e muitas vezes até chegam a destruir os seus pequenos negócios já conseguidos com muito sacrifício, quando se vêem numa posição de vantagem, não só em termos de ostentação de alguma farda de fiscal, mas também enquanto homens, já que no nosso subconsciente, em consequência da nossa educação, que é mais patriarcal, entendo eu, foi incutindo nas pessoas que o homem é superior à mulher em todas as vertentes. Então mesmo esses fiscais têm mais facilidade de andarem aí a correr atrás das dungueiras, se formos olhar para o lado oposto. É uma ação reprovável. Porquê? Porque elas são a consequência de uma vida difícil que se vive em Angola. Permitam-me aqui este pleonasmo, permitam-me aqui que me expresse nesses termos.
Sim.
Agora, se houvesse a criação de condições básicas, estamos a falar da criação de escolas a partir das zonas recônditas do país. Eu dizia que fala-se em 37% de mulheres que vivem no meio rural, dos 52%. Lá no meio rural em que vivem, a maioria das famílias sobrevivem à base da agricultura familiar, aquela feita à enxada, não é mecanizada. E muitas das nossas províncias, há muitos anos que vêm enfrentando a tal estiagem, consequentemente a seca, a fome. É um fenómeno natural, mas que tem uma influência direta naquilo que é o posicionamento das famílias. Porque se chovesse, talvez germinasse o milho, germinasse a semente e facilitasse a vida destas mulheres. O que é que acontece? Muitas dessas famílias que hoje residem em zonas rurais afetadas pela seca, estamos a falar de províncias como Cunene, Huila, entre outras, hoje elas abandonam este meio rural, vêm para os grandes centros à procura de melhores condições de vida. E aquela mulher que nasceu, cresceu,
Esmeralda,
viveu a sua vida toda na agricultura e hoje não pode continuar porque não há algum sistema de irrigação que possa suprir a falta da chuva, por exemplo.
Esmeralda Siaka.
Ela habita o centro urbano, não sabe fazer praticamente quase nada.
Eu tenho que interromper.
Está pela venda ambulante.
Esmeralda, eu tenho que
interromper. Esmeralda.
Santa Rita,
sim, eu tenho que interromper agora porque tenho que dar os cumprimentos de onda, mas mantenham o seu pensamento em mente, digamos assim, para podermos continuar depois do intervalo, está bem? Bem, Então eu vou recordar aos ouvintes que a partir das 18 estamos em onda média, em 1530, e continuamos em onda curta, 13.630, 17.655. Voz da América a transmitir em português para a África, estamos com o Angola Fala Só, ao microfone João Santa Rita e Mayra de La Salete. Estamos neste momento a transmitir em onda média, 1530, continuamos em onda curta, 13.630, 17.655, e estamos também na internet, voaportugues.com, e no Facebook, voaportugues. Pode-nos também mandar mensagens pelo WhatsApp 1908-652-4584. A nossa convidada hoje é Esmeralda Chiaca. Estamos a falar da situação da mulher. Hoje está quase a terminar o mês internacional da mulher, que é o mês de março. Estamos a falar da situação da mulher em Angola, mas claro está, estamos abertos a outros temas. Antes de continuarmos com tudo, vamos até Cabinda, onde o bispo de uma igreja dissidente da Igreja Católica respondeu a um comunicado da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, a CIAST, sobre a presença em Cabinda desse bispo, que faz parte de um grupo dissidente da Igreja Católica, a chamada Igreja Católica das Américas. A CIAST tinha afirmado num comunicado que Felipe Cupertino, que recentemente afirmou haver uma segunda colonização em Angola, é um falso bispo que usa indevidamente as vestes litúrgicas da Igreja Católica Apostólica Romana para, segundo disse o CIAST, confundir e despistar as pessoas menos atentas. O José Manuel foi buscar a reação.
Dom Felipe Cupertino Teixeira desmente a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e diz que sua presença em Cabinda é culpa de Dom Filomeno Vieira Dias. Dom Felipe disse que não é um bispo falso, não fugiu de Cabo Verde, tampouco usa vestes litúrgicos da Igreja Católica.
Mais uma vez demonstra que, de facto, esse homem ainda não se reconciliou consigo próprio. Porque a razão de estar um bispo cá, que ele chama um bispo falso, é por causa da sua culpa. Porque se ele tivesse tratado esse povo com respeito e carinho e com autonomia da cultura deles e da crença deles, hoje eu não teria de estar cá em Cabinda.
Dom Felipe Cupertino Teixeira questiona a idoneidade da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé quando emite comunicados sem assinaturas.
Portanto, para mim não tem valor nenhum. Porquê? Porque eu não pertenço à hierarquia da CIAST. Eu sou independente, eu não tenho nada a ver com, eu não tenho nada a prestar à CIAST. Portanto, esse é o problema da CIAST. E isto é histórico. A CIAST vem fazendo essas brincadeiras já há muito tempo. Portanto, esse jogo do sistema não é religioso, não é cristão. Este é um jogo partidário.
José Manuel, Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel.
Esmeralda, voltamos a si, mas eu pedia-lhe que fosse mais sucinta nas suas respostas, porque temos muita gente, temos muitas perguntas, e eu gostava então que respondesse à pergunta 2 e 3 do Jonas Mandela em Benguela. A pergunta 2 era o que é que os grupos feministas estão a fazer para pôr fim à prostituição e ao alcoolismo. E o que é que se está a fazer para resgatar os valores da mulher angolana?
Mara, em relação a essa questão, eu gostava de dizer que, como não faço parte, assim, de forma oficial, de algum grupo feminista, então não sou a pessoa mais indicada para poder responder a essa questão.
Muito bem.
Claro, muito obrigada.
Então,
vamos aos telefonemas.
Pois, vamos aos telefonemas. Já tivemos aqui ouvintes que, entretanto, se foram embora, mas pronto. Vamos aqui ao ouvinte Horácio Paiva. Senhor Paiva, está-me a ouvir?
Muito boa noite, está a ouvir? É o Horácio Paiva, sim.
Sim, faça favor, senhor Paiva.
É, muito boa noite mais uma vez a agradecer o programa Angola Fala Só e a dar os meus cumprimentos à nossa convidada especial.
Sim.
E devia começar de seguinte forma. Gostaria, acima de tudo, parabenizar o programa, a televisão pública de Angola, em termos de representação da comunicação social no geral, pela forma como tem estado a emitir as suas emissões desde setembro da tomada de posse do presidente João Lourenço. De lá para cá, a televisão pública de Angola mudou a imagem, deu uma nova roupagem, em que qualquer pessoa, em qualquer canto em que esteja, quando chega o momento do noticiário, as pessoas sentem como se fosse um ímã. Querem aproximar para ver os noticiários, porque, de facto, a televisão pública de Angola melhorou e tem estado a aplicar o princípio de isenção e de imparcialidade.
Tanto mais criar
um programa de comentaristas que não sejam simplesmente do partido no poder, tenham convidados especiais dos partidos também na oposição, quer a UNITA, quer a CADA-CIE e também o PRS. Infelizmente, a UNITA, desde aquele momento em que foi afastado o Raul Danda, até o momento não fez a sua substituição, quer dizer, não tem sabido aproveitar esse grande momento. E mais os outros partidos, quer a CADA-CIE, quer o PRS e o MPLA, têm sabido aproveitar, e eu dou nota 10 a esses partidos que têm estado a aparecer para poder fazer os comentários de forma imparcial. Quer a televisão pública de Angola, quer os partidos que têm estado a aparecer, e quer o próprio ministro da Comunicação Social, em particular, para mim, dou a nota 10.
Muito bem.
Agora, gostaria simplesmente de adiantar, com relação à situação que temos estado a viver relacionada à questão dos casos em que o Ministério Público, a Procuradoria-Geral, em particular, dos casos daqueles que são arguídos, refere-se especialmente ao caso do general Nunda, e aqueles outros que eles anunciam, em que, para além do general Nunda, mais outros quatro generais que nunca conhecemos os nomes, houve uma grande falha relacionada à Procuradoria-Geral da República. Se não estamos nessa altura, num dilema muito principal, em que deve-se...
Tem uma pergunta?
Sim.
Sr. Horácio Paiva, tenho uma pergunta para a nossa convidada.
Quero fazer a pergunta.
Sim. Olha, aproveito então este momento para fazer a pergunta, porque temos muita gente em lista de espera.
Pronto, então já se vou aproveitar para fazer aqui a pergunta à nossa convidada. Primeiro, acima de tudo, tal como eu já disse, que é para parabenizá-la. E eu gostaria de saber, hoje em dia em Angola, tendo em conta a taxa de populacional, que a maioria são feminina ou mulheres, então, como é que acha que em todos os casos, quer de corrupção, quer de questões ilícitas, ou então esses últimos que têm estado a ser revelados, só simplesmente aparecem homens? Será que é a falta de oportunidades em que...
Olha, uma mulher já foi condenada.
O ponto de vista que nos avança já assim, tendo em conta essas últimas situações que revelaram a nível do país, que mexeram com o país e com todos nós.
Muito bem, muito obrigado.
Obrigada.
Era o Sr. Horácio Paiva. Olha, eu creio que este ouvinte, eu queria ouvir a sua opinião, Esmeralda. Ele abordou a questão da televisão. Você é jornalista, nós estamos a muita distância. Você acha que houve mudanças na televisão desde setembro? Esmeralda?
Pois, Santa Rita. As mudanças são visíveis na forma como as matérias, os assuntos hoje são tratados. A nível da televisão, eu falo de forma, digamos, folgada, faço aqui o termo, porque é a televisão de todos nós, afinal é a pública. Vê-se que há aquela reportagem que olha para os fatos com fidelidade. E o ouvinte que falava há instantes fez referência e muito bem também da volta à grelha de programas da televisão pública de Angola, dos debates em relação aos diversos, digamos, às diversas situações que o país vai vivendo e com painéis diferenciados, ou seja, aqueles que anteriormente não eram vistos como comentadores nos órgãos de comunicação sociais públicos, porque eram considerados do contra, aqui não vou discriminar os seus nomes, hoje fazem parte desses painéis que debatem publicamente assuntos na TCA. Então, pronto, mudou completamente o quadro. Provavelmente quem estará lá por dentro, funcionário da TCA, possa ter mais autoridade em falar dessa questão, mas aqui no que são, digamos, os indicadores visíveis, nós podemos defender que sim, alguma coisa melhorou.
Esmeralda, e quanto à pergunta deste ouvinte, eu creio que era uma pergunta que entre os corruptos só há homens, não há mulheres. Entre os corruptos só há homens, não há representação das mulheres. Não sei se quer dizer alguma coisa.
Santa Rita, deixa-me dizer que há algum tempo, se o nosso ouvinte esteve atento, e creio que sim, houve um badalado caso de desvio de fundos
da malária.
Da malária, que era um financiamento internacional para o combate à malária no país. digamos, a cabecilha, passa aqui o termo, deste caso é uma mulher.
Exatamente.
Embora, atualmente, nestes dois últimos casos anunciados pela PGR, em maioria estejam homens, mas há também uma mulher que se encontra presa, que supostamente esteve envolvida nesta questão, digamos, da falhada burla dos 50 bilhões, enfim. Mas deixa-me dizer que não é verdade que não existam mulheres. Com certeza que há aquelas mulheres que tiveram a sorte de aceder a cargos de decisão e que, por infelicidade, creio eu, terão participado de algum desvio de fundo público, são essas que começam também a pagar,
claro,
não é?
Claro, claro. Bem, general... olha, Mayra, eu sei que tem ali muita gente. Eu, entretanto, vou esperar pela nossa produtora para me dizer se temos mais ouvintes em linha ou não.
E Esmeralda, enquanto esperamos, Hipócrates Ateu pergunta como é que Esmeralda avalia a liberdade de imprensa em Angola. E vou aproveitar também para colocar aqui uma questão do Moussa Garcia, que quer saber qual é a sua opinião sobre a política que ele diz que não existe do governo para o desenvolvimento da mulher rural em Angola e do Ministério da Família e Promoção, que ele diz que não faz nada. Mas o que eu lhe vou pedir é para ser muito breve nas suas respostas, porque eu tenho muitas perguntas para si.
Muito bem, Mayra. Vou começar pela primeira, naturalmente, que tem a ver com como avalio a liberdade de imprensa no país. Deixa-me dizer que se olharmos para o evoluir daquela que é a situação política do próprio país, podemos com certeza concluir que avanços foram feitos. Avanços foram feitos. Porquê? Porque atualmente, por exemplo, se me proponho fazer uma reportagem investigativa e que envolva, digamos, alguém que esteja ligado a um órgão de gestão pública, pode haver, até haver alguma dificuldade em, digamos, conseguir o contraditório. No entanto, se publicam os fatos, se publicam os dados e faz referência de que a contraparte terá sido contactada e não se pronunciou, tempo depois vemos a reação de quem se remeteu ao silêncio. Quero com isso dizer o quê? Que ainda há uma certa alergia aos órgãos de comunicação sociais públicos e privados mesmo, não é? Vamos olhar para um relatório da organização Repórteres Sem Fronteiras, que fazia referência ao ano de 2017, analisou a liberdade de imprensa em 180 países, e o nosso país, Angola, caiu dois lugares e encontrasse, nesses últimos anos, na posição 125. Uhum. Ou seja, quer dizer que regredimos em termos de liberdade de imprensa e temos casos flagrantes. Na segunda-feira 19 passada deste mês, Rafael Marques e Mariano Brás foram parar ao Tribunal Provincial de Luanda. Porquê? Acusados por crimes de difamação contra a segurança do Estado e pelo antigo PGR, porque eles terão, digamos, denunciado, aqui com as devidas aspas, um suposto negócio em que o PGR estava envolvido, de concessão de uma parcela de terreno para
construção
de condomínios, enfim, todos nós sabemos do caso.
Sim.
Então, quer dizer que ainda a profissão jornalística é de algum modo vista como incómoda da parte de alguns detentores de cargos públicos.
Sim.
Embora, olhando para a vertente positiva, já para poder terminar e ser concisa nas minhas respostas, vemos que nesses últimos seis meses, desde que temos um novo executivo, é possível ver a abertura da parte das entidades que exercem cargos públicos.
Muito bem.
Sempre que há uma situação, vem alguém de forma oficial a esclarecer o que é que de facto terá acontecido. São passos que estamos a dar, mas agora, a
mulher rural
é aquilo que é o desejável.
Mulher
e a questão
rural.
Sim, vá.
A segunda questão, Mayra, fazias-me o favor de poder repetir, se faz favor,
claro,
para me fazer lembrar.
Qual é a política, se é que existe uma política do governo para o desenvolvimento da mulher rural?
ajuda. Eu não tenho contato direto com as políticas existentes, mas sei que existe um outro projeto que de tempos em tempos vamos ouvindo anunciado e ser implementado. Eu tive a felicidade de fazer parte do Fórum Nacional da Auscultação à Mulher Rural de 2014, na altura ainda na vigência do mandato do presidente, do ex-presidente da República, em que as mulheres em Palatona uniram-se, vindas de todas as províncias do país, e expuseram as suas preocupações. Sei que daí haviam, digamos, orientações no sentido de se olhar para a questão que tinha a ver com a potenciação da mulher para, digamos, a criação de pequenos negócios que pudessem garantir o seu sustento. Também foram criados alguns projetos, alguns programas, que não me vêm agora à memória, que tinham a ver com a facilitação, digamos, da venda de produtos do campo, e havia lá nos municípios um local em que entidades apropriadas, representantes do governo, faziam as compras destes produtos. Claro, para além deles, tinha a ver com o microcrédito, o tal cartão, aqui o nome passa-me agora, tinha que ter investigado mais em relação a essa questão. Deixa-me dizer que políticas sempre existem, né? Aquelas que nós vemos divulgadas, mas muitas vezes chegam a falhar na sua implementação. Se olharmos para os problemas da mulher com maior atenção apenas em março, porque a mim é o que me parece que muitas vezes acontece, então não há como resolver os problemas da mulher todos apenas num mês, não é?
Obrigado,
então,
Esmeralda.
Então, por isso é paulatino. Agora, se existem ou não outras políticas, sim, eu prefiro não
aprofundar
um bocadinho nesta questão. Exatamente.
Claro. Olha, Esmeralda, eu tenho aqui mais ouvintes ao telefone. Vou já passar a um ouvinte que já está à espera há muito tempo, que é o ouvinte José Capoço, em Cabinda. Senhor Capoço, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, Sr. Capoço. Está em Cabinda, está a chegar bem. Às vezes em Cabinda é difícil, mas diga lá.
Você mesmo, telegráfico, primeiramente estamos a despedir a mesma mulher. A mulher angolana desde sempre teve e tem um papel muito fundamental, porque ela participou na luta da libertação de Angola. Mas o que me interessa é o seguinte. Quando se fala da mulher angolana, deve-se englobar toda mulher angolana, não importa da sua linha política. Só que em Angola, quando se fala das nossas mulheres angolanas, só se fala das mamães da Oma. Esquecem das mamães da Lima, da Ema, da mulher patriótica de Angola. E a minha questão é a seguinte. Será que essas mulheres não são angolanas?
Muito bem.
E outra questão é...
Sim, diga.
Nesses dias... Só se fala da PGR e dos arguídos. Se os arguídos já são reconhecidos, por que não estão no tribunal para serem julgados?
Muito bem.
Muito obrigado.
Obrigada. Era o Sr. José Capoço. Esmeralda, eu de si gostaria de que respondesse a esta questão, se há ou não discriminação com base nas cores partidárias para com as mulheres.
Santa Rita, eu deixo-me dizer que, tal como acontece com a maioria dos angolanos, que ainda há um determinado receio em assumir cores partidárias, porque há consequências quando se for à procura de algum emprego, quando a pessoa se candidatar a uma determinada oportunidade, muitas vezes as pessoas são avaliadas com base na cor partidária, embora o quadro esteja a mudar paulatinamente. Aliás, temos um país que vai se adaptando à democracia multipartidária, embora tenha sido instituída já há algum tempo, 92, mas pronto, a implementação e a tal maturação demora algum tempo. Deixa-me dizer que, tal como acontece com a generalidade dos angolanos, com as mulheres também ainda acontece. Temos que admitir que sim. Aliás, quando falamos da celebração do Dia da Mulher Angolana, que é o 2 de março,
sim,
que ainda não é consensual, porque eu moderei na Eclésia um debate que congregou mulheres representantes de diferentes organizações partidárias femininas. No entanto, faltou a presença das mulheres da OMA, infelizmente. A OMA, que se reconheça, tem feito muito trabalho há algum tempo, mesmo quando ainda não existia em Angola um ministério que velava digamos, de forma específica os problemas da mulher e da família. A OMA já funcionava, mas ainda assim deixa-me dizer que isto é assim discriminação. Por quê? Porque a data que se faz celebrar como sendo a da mulher angolana, não é consensual. A maioria das mulheres não se revêem, porque é uma data que faz referência apenas à organização feminina OMA, que é do Antelá. Então, sim, há toda a necessidade de as mulheres sentarem-se, aquelas que dirigem estes organismos femininos dos partidos políticos, para que se encontre uma data neutra, quero assim, digamos, apelidá-la, para que toda a mulher se reveja na celebração desta data, sempre que chegar, para que paremos, digamos, de olhar para as questões, uma questão, digamos, nacional, deixe de ser anexa a uma questão meramente partidária. Sim, esta
pronto,
necessidade.
Está respondido. Obrigado, Esmeralda. E só para dizer ao ouvinte que aqui essa questão dos arguídos há grande confusão. Ser arguído não implica que já tenha sido, portanto, levado, que vá ser levado a tribunal.
Exato.
Arguídos é apenas, portanto, uma pessoa que está, vai prestar declarações sobre um certo caso, não é? E depois a Procuradoria é que decide se vai a tribunal ou não. Mas, Mayra, parece que tens aqui mais, eu também tenho mais ouvintes em linha.
Tenho, sim. Eu tenho uma pergunta aqui do Silva Quilolo, que gostava de saber se a nossa convidada tem alguma ligação com a Liberty Chiaca, alguma ligação familiar, e também pergunta se a nossa ministra da Cultura angolana fala alguma língua regional. Eu não sei se a Esmeralda nos pode responder a isso, mas outra pergunta aqui do Paulo Adi Manuel: porque é que as mulheres angolanas não conseguem impor-se dentro dos partidos políticos em que militam? Isto naquilo, na senda do que a Esmeralda estava a falar há bem pouco tempo. Porquê que as organizações das mulheres dentro dos partidos políticos não protestam quando há violações gritantes dos direitos das senhoras zungueiras? E se a Esmeralda sente solidariedade entre as mulheres angolanas? Acho que valia a pena, de facto, colocar esta pergunta.
Bom, vamos começar por esta que tem a ver com a ligação familiar com a Liberty Chiaca. A Liberty Chiaca é um deputado muito conhecido, tem intervenção na vida pública muito ativa, mas eu gostava de continuar a manter a minha vida privada desta forma.
Muito bem.
Não tenho explicações a dar em relação a essa questão. Agora, se a ministra da Cultura atual fala ou não alguma língua regional, não tenho conhecimento, então não posso comentar em relação a essa questão.
Muito bem.
As outras perguntas?
Acha que existe solidariedade entre as mulheres angolanas?
Existe a solidariedade, sim. Existe. Embora precisa ser reforçada, mas existe a solidariedade entre as mulheres angolanas. Aliás, lembra-me que agora um caso muito badalado, quando a jornalista Beatriz, ex-funcionária da televisão pública de Angola, foi brutalmente assassinada. Muitas das organizações femininas partidárias e não só fizeram sair comunicados a, digamos, condenar o facto. O próprio Ministério da Família e Promoção da Mulher também, se bem me lembra, terá se pronunciado em relação a essa questão. E sempre que há algum caso que envolva alguma mulher que tenha sido maltratada, nós ouvimos pronunciamentos. Embora, muitas vezes, eu penso que tem faltado um bocadinho mais, digamos, de alguma pressão a nível daqueles órgãos que determinam a criação das políticas e estratégias que visam melhorar a situação das mulheres. Tem faltado um bocadinho, porque muitas dessas mulheres hoje representadas nestes órgãos de decisão vêm de baixo, vêm de famílias humildes e sabem quais são as dificuldades que as mulheres enfrentam. Só para terminar essa questão, há um ponto que a mim faz muita espécie, que tem a ver com, a nossa legislação do trabalho. A Lei Geral do Trabalho, aprovada recentemente, que estabelece, por exemplo, para as mulheres funcionárias, 3 meses como o período de licença de maternidade. E sabemos que muitas vezes a mulher precisa ir antes para casa, um mês antes do nascimento do bebê, porque tem os pés inflamados, a saúde não é suficiente. No entanto, terminados os 3 meses, esteja ou não a mulher com algum justificativo de que terá ido mais cedo para casa e precisava de mais um mês, não há essa flexibilidade, muitas das vezes, da parte das entidades patronais para com a mulher.
Muito bem.
Porque eu quero dizer, vocês querem direitos iguais, embora também essa questão dos direitos iguais eu acho que tenha sido muito mal interpretada, vocês querem direitos iguais, então é preciso aguentar. Eu sou daquelas pessoas que defendo que, algum dia, se possível, este período venha a ser alargado, e isso passa pela pressão que as mulheres no Parlamento podem fazer. Muitas delas alegam que, se pedir o alargamento da licença de maternidade, isso pode desencorajar que muitos detentores de empresas possam empregar mulheres, não é? Já que muitos deles, para empregar uma mulher, mostram-se céticos, mas é uma das questões que eu acho que ainda
bem, olha, Esmeralda,
que tem a ver com a solidariedade feminina.
Esmeralda, eu tenho aqui mais um ouvinte e eu quero lhe dar tempo, porque ele está à espera há algum tempo, que é o ouvinte Paulo Calunga.
Sim, Santa Rita, vamos a isso.
Ok. Paulo Calunga, em Luanda. Senhor Calunga, está-me a ouvir?
Com licença, Sr. Santa Rita.
Faça o favor, Sr. Calunga. Seja breve, temos pouco tempo.
Muito boa tarde a todos no auditório. Quero saudar o João, quero saudar também a nossa convidada aí no auditório.
Muito obrigado.
A questão que eu quero pôr é a seguinte. Nós já tivemos reconciliação nacional. Sei que a reconciliação nacional já passou. Mas acho que ainda deve-se fazer muito para a reconciliação nacional. Ouve-se muito nos bairros que, com casos de violência doméstica, às vezes somos informados que caso de violência doméstica é tratado numa organização feminina de Itaoma. Até somos intimidados. Hoje até algumas ameaças quando são resolvidos litígios desse tipo nessa organização.
Uhum.
E eu queria saber, queria fazer a minha pergunta na nossa senhora que está aí convidada. Se uma organização e casos de violência doméstica, sei que casos de violência doméstica são casos passíveis ao tribunal, mas eu vejo que são casos que essa organização tem solucionado.
Ok, obrigado. Obrigado, desculpe interromper, mas temos pouco tempo, mas nós percebemos a pergunta, Esmeralda.
João, já agora, só para que a Esmeralda responda tudo ao mesmo tempo, nós temos aqui El Kaiser Forte que pergunta porque é que o assunto assédio sexual nas redações jornalísticas não é falado em Angola. E agora então juntemos.
Olha, Esmeralda, vou-lhe dar um minuto e meio.
Ai, meu Deus. Santa Rita, deixa-me dizer que nós temos uma lei contra a violência doméstica, que entrou em vigor em 2011, se a memória aqui não me trai, que é a que vela por estas questões que têm a ver com a violência contra a mulher e também contra outras pessoas. Deixa-me dizer que, normalmente, porque é que a OMA intervém? Eu acho que durante muito tempo esta organização, aquele que é o meu ver, não é? Interveio de forma muito mais direta em relação a esta questão que tem a ver com, a solução pacífica de conflitos no lar. Agora, com a presença do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, penso eu que seja este o organismo público mais, indicado para a resolução destas questões. O que muitas vezes acontece, e alguns homens queixam-se, dizem que há violência contra os homens quando há uma queixa, relativa a uma questão de violência doméstica. É porquê? Porque muitas vezes os homens, quando são notificados para responderem diante de alguma entidade que terá recebido a queixa, muitas vezes furtam-se de comparecer.
Uhum.
E então penso que tem a ver com isso, este falar firme para o homem para que possa ceder. Porquê? Porque uma questão que tem a ver com a violência doméstica muito mais frequente a nível de Angola é a questão da fuga à paternidade.
Esmeralda,
assédio sexual
com mulheres e depois abandonam os filhos.
Exatamente.
Quem é que vai dar de comer?
Exatamente.
Esmeralda, assédio sexual nas redações jornalísticas.
Não percebo mais.
Assédio sexual nas redações.
Muito rápido.
Existe, não existe, porque é que não se fala? 20
segundos, 20 segundos.
Assédio nas relações...
Nas redações.
Assédio sexual nas redações jornalísticas. Eu creio que existe, tal como noutros organismos em que há interação entre homens e mulheres. Existe. Agora, o denunciar ou não depende da pessoa que se sinta vítima.
Muito bem.
Se acontecesse comigo, eu o denunciava.
Ok, obrigado.
Obrigada,
não,
Esmeralda.
Acontece.
Volte sempre.
Esmeralda Chiaca, eu quero lhe agradecer imenso ter participado. Uma boa conversa aqui com muitos ouvintes também e com certeza que se pudéssemos ficar mais tempo ficávamos. Mas muito obrigado e espero que tenhamos uma nova oportunidade e a todos os ouvintes que entraram em contacto, não se esqueçam, têm que sempre mandar o seu número. Obrigado, Esmeralda.
Obrigada, Mayra, grata pelo convite e até à próxima.
Até à próxima.
Pronto, até à próxima e não se esqueçam, ouvintes, se é sexta-feira é dia do Angola.
Fala só.